No ar, Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. Você por dentro das notícias, análises e tudo o que acontece no mundo esportivo. Prepare-se para um bate-papo cheio de energia e informação. Arena dos Esportes.
Olá, muito boa noite a você que nos acompanha no 89,9 FM.
Arena dos Esportes.
Estamos chegando para mais uma edição do nosso Arena dos Esportes. Hoje é dia 15 de abril de 2025. A produção e apresentação é de Guilherme Costa, os comentários de Sérgio Ricardo e Marcelo Augusto. A operação de áudio é do competente Rodrigo de Freitas. O jornalista responsável, Felipe Melo. A coordenação de Evandro Luiz Fialho. E a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Arena dos Esportes. A energia do esporte no seu rádio.
No programa de hoje você terá as informações do Santos Futebol Clube, a informação da tarde, é entrevistinha bomba do Pedro Martins, viu? Não sei se o São Paulo vem não, hein? Nas entrelinhas da entrevista, ele não nos deu essa certeza não, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Além do Santos, vamos falar bastante de Champions League, o Barcelona vai perdendo, mas vai se classificando para a próxima fase. E a gente vai falar muito sobre a principal competição europeia de clubes. Além disso, vamos falar dos casos de perda de dinheiro pela Conmebol devido à corrupção. A presidência da Conmebol está tentando fazer uma manobra aí para reaver esse dinheiro. E também vamos falar de Fórmula 1, tem informações do Atlético Guaratinguetá, tem recadinho especial do nosso amigo Amaral. Enfim, tem muita coisa até às 7 da noite. Vem com a gente que o programa está apenas começando.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes.
Vou pedir licença pro Serjão, hoje eu começo o meu boa noite pro segundo mais jovem da mesa. Marcelinho, tamo junto, grande abraço, sempre bom tê-lo aqui às terças e quintas-feiras. Boa noite, bem-vindo.
Fala Guilherme, boa noite pra você, boa noite querido ouvinte da Rádio Frei Galvão 89,9, agora 6:03. É rapaz, quase que o PSG não consegue, hein? Quase, mas conseguiu. Foi pra semifinal da Champions League.
Exatamente, vamos falar de muito mais sobre Champions League daqui a pouquinho. Ô Sérgio, mas não é só sobre Champions que a gente vai falar não, vamos continuar na cobertura do futebol regional. Falar mais um pouquinho do clássico que movimentou a cidade no final de semana nas categorias sub-15 e sub-17. Também falar do lançamento oficial da camisa do Mantiqueira, que vai acontecer amanhã, a partir das 14 horas, no CT São Nicolau. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, os ouvintes. Vamos mais uma noite, né? Falar sobre os esportes, sobre o futebol, bastante assunto aí pra gente debater nessa noite.
Muito bem, tá aí, 6:04, não perca a hora, fique com a gente até às 7 horas da noite. Gente, vamos começar com um recadinho especial que eu deveria ter soltado ontem, não consegui por questão de tempo. Vamos soltar o recadinho do Amaral, o Rodrigão, que ele falou sobre a final lá de Pinda, enfim, vamos falar com o nosso eterno presidente do Moarama Clube de Aparecida, o Amaral.
Boa noite, meu amigo Guilherme. Boa noite, meu amigo Serjão. É domingo e nós estivemos lá também na Ferroviária assistindo lá a final do Cinquentão. Na realidade é 55 mais, né? E a final do Amador Regional, do Campeonato Amador Regional, promovida pela Liga Pindense de Futebol. Um excelente evento, com a presença da ilustre árbitra Edna, que fez uma arbitragem magnífica, né? E o parabéns para o rebento aí do nosso amigo Xandinho, que foi campeão lá em Pinda ontem. A gente está acompanhando aí o esporte na região e o pessoal está de parabéns aí, o rebento que pela primeira vez disputando chegou à final e foi campeão nas penalidades máximas aí. Sucesso para vocês, meus amigos.
Arena dos Esportes.
Muito bem, Amaral sempre parceirão, né, Sérgio? Sempre participando aqui do nosso programa. Ele que teve um trabalho de muito afinco, de muita proatividade à frente do Moarama Clube de Aparecida na reestruturação que o Moarama vem passando, né, o Sérgio?
O Amaral, né, um abraço a você, Amaral. Ele é um esportista e tá sempre ligado, né, nas coisas que tá acontecendo na região, né, Cidade Aparecida, aqui em Guaratinguetá. E é um parceirão que sempre tá junto e tá sempre ouvindo a gente. É um grande abraço.
Muito bem. Vamos agora continuar no esporte regional. Parabéns ao Rebento de novo, né, Sérgio? Grande conquista no final de semana. Continuando a falar do esporte que movimentou a cidade em Guaratinguetá no final de semana, vamos escutar o professor Matheus, na continuidade da cobertura em relação a Mantiqueira e Atlético Clube Guaratinguetá. Bora lá.
Primeiramente, boa tarde a todos aí. Prazer estar falando com vocês aqui. Cara, o jogo foi um jogo como nós já esperávamos, né? Um jogo bem difícil, bem trucado, né? Nós tivemos no primeiro tempo muita chance de matar a partida, de fazer um ou até dois gols, né? O adversário se limitou ali ao campo de defesa, atacou a gente muito pouco, né? Quem acompanhou a partida pôde ver. E ainda no segundo tempo, no retorno, nós ainda estávamos, né, acima ainda no quesito de posse de bola, de ações ofensivas, né? Mas infelizmente numa falha, né? A gente sabe aí, os mais velhos, os mais antigos sabem que a bola, ela pune, né? E numa falha nossa a gente tomou gol. Tivemos bola na trave, tivemos gol anulado. Se você perguntar pra mim se estava impedido ou não, eu vou sempre falar que não, né? Mas acontece, né? Agora é levantar a cabeça, nós vamos voltar lá na semana, corrigir os erros e com certeza para a próxima rodada aí nós vamos estar melhor e mais fortes aí.
Arena dos Esportes.
Ô, Sérgio, só pra gente fechar a questão do Sub-15, ontem a gente repercutiu a entrevista do Cezão, grande abraço pra ele também. Foi um jogo mais equilibrado, onde o Guaratinguetá não conseguiu dominar amplamente a partida, o Mantiqueira foi melhor em alguns momentos, teve a oportunidade de vencer a partida, mas no fim das contas, quem colocou a bola dentro da rede foi o Guaratinguetá, e o Guaratinguetá venceu no Sub-15, Sérgio.
Venceu porque foi efetivo, né? O futebol é bola na rede. Mas foi um jogo, assim, tecnicamente, assim, bem abaixo, sabe, Guilherme, das expectativas. Primeiro, porque são atletas de sub-15, são atletas novos, são atletas que muitos disputando a primeira competição num nível de campeonato paulista. É o primeiro jogo, né? Enfim, então o nervosismo das duas equipes atrapalhou bastante e ficaram devendo na parte técnica, né? Então, mas o Mantiqueira, né, teve as melhores chances, mas quem colocou a bola para dentro foi o Atlético Guaratinguetá, sobre, né, suportar as investidas aí do Mantiqueira e conseguiu sair com essa grande vitória aí nessa estreia do Campeonato Sub-15.
Muito bem, tá aí, vamos escutar os outros professores, agora pode soltar os dois juntos, um atrás do outro, tá, Rodrigo? Pra que daí a gente faz um apanhado geral do Sub-17. No Sub-17, o Guaratinguetá conseguiu ser melhor, conseguiu até um resultado um pouquinho mais elástico, 3-1 para o Corujão do Vale, bora lá.
Boa tarde a todos, na verdade foi nossa estreia e também, na verdade, é clássico entre duas equipes da cidade de Guaratinguetá, e para a gente um pouquinho, para a estreia foi complicado, alguns jogadores a gente ainda não subiu no bid, entre eles a gente tem muitos jogadores importantes. Sofremos um pouquinho sobre isso, mas foi, na verdade, boa experiência para a gente, para começar. E a gente vai analisar esse jogo, vamos corrigir pontas fracas e vamos voltar no campeonato.
Então, senhor, primeiramente, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Então, o reflexo foi que, tipo assim, a equipe está bem sólida, né, manteve o equilíbrio durante o jogo todo, mesmo com o placar adverso. Na hora que você tomou o gol, os meninos mantiveram a tranquilidade, a serenidade de continuar tocando bola, seguir o jogo, porque o jogo só termina quando o juiz acaba. Então eles continuaram jogando, acho que foi o fator predominante, porque eles dominaram o jogo todo, tanto na competitividade quanto na parte técnica, na parte tática. Foi muito bom, gostei muito do jogo. Lógico que tem algumas coisas que a gente vai ter que melhorar durante a semana, sempre comete erro, mas o gratificante foi que eles cumpriram o que eu determinei, e foi uma equipe serena dentro de campo, mesmo quando saiu perdendo.
Arena dos Esportes.
Muito bem, tá aí, 6:10 pelo horário de Brasília, na terra de Frei Galvão. O Sérgio, chega mais para que a gente fale um pouquinho do do Sub-17, tanto do Mantiqueira quanto do Corujão do Vale. Nesse sim, um jogo mais, digamos assim, aberto. O Mantiqueira também teve as suas oportunidades, mas o Guaratinguetá conseguiu um resultado importante de 3-1. A gente conversou com o seu amigo o Cuxa, e também o que trabalhou com você no Taubaté, o Jamur. Jamur, é isso?
Jamur.
Jamur, isso. Foi um jogo mais atrativo, né, Sérgio? Já com o horário um pouquinho mais tarde, no sábado, teve muita gente que chegou só pro Sub-17. Enfim, o Guaratinguetá estreia bem no campeonato e o Mantiqueira vai esperar a chegada dos jogadores que foram desfalque no primeiro jogo para conseguir se recuperar na competição.
Exatamente, foi um jogo mais aberto, né? Um jogo mais melhor, né, tecnicamente, do que o Sub-15. E só para dizer, a primeira entrevista foi o professor Cuxa, do Mantiqueira, Sub-17 do Mantiqueira, e a segunda entrevista foi com o professor Jamur, do Atlético Guaratinguetá. Então, mas foi um jogo melhor, o Atlético Guaratinguetá foi melhor em campo, mereceu a vitória, e o Mantiqueira ainda com a falta de alguns atletas aí, né, que não subiram no bid, né, segundo o professor Cuxa, e vai tentar essa semana colocar esses atletas em condições de jogo para poder dar uma melhorada na sua equipe para a próxima partida. Mas foi um grande jogo, foi uma grande estreia e um bom público lá no estádio. Então foi um jogo bem atrativo, esse jogo do Sub-17.
Muito bem, ó, daqui a pouquinho tem Champions League pra gente falar, tem informações da Fórmula 1, mas agora a gente vai começar com abraços especiais lá, direto de Varginha. Na verdade, não, ele é de Varginha, escutou a gente vários dias lá em Varginha, mas hoje está em Guaratinguetá, na Romaria rumo à casa de Nossa Senhora da Aparecida, o famoso Santuário Nacional de Aparecida. Tô falando do meu amigo Lourenço Rodrigues, ele que já nos acompanha algumas semanas aqui, desde a nossa estreia, na verdade. Grande abraço, viu, Lourenço? Seja bem-vindo a Guaratinguetá sempre. Guaratinguetá também tem o seu lado católico, seu lado religioso, né? Com o Santuário de Frei Galvão. Inclusive, indico para que ele dê uma passada lá no Santuário de Frei Galvão, né? Para conhecer também. Enfim, se é que já não conhece, né, Rodrigo? Porque é difícil alguém que não conhece o Santuário de Frei Galvão, tendo em vista toda a evolução que teve nos últimos anos. E também, nosso abraço pro Lebrinha, pro Rodrigo Corintiano, pra Érica, enfim, obrigado pela audiência de todo mundo. Ô Rodrigo, você já viu que a gente tá com o entrevistado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos antecipar o primeiro bloco. Na volta tem o vereador Nilo Silva com a gente até às 7 da noite. Bora lá.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes. Dos Esportes, onde o jogo nunca para.
Ai, esse intervalo, se fosse pro ar, viu? Ai, meu Deus do céu, 6h15, não perca a hora e fique comigo até as 7 horas da noite. Estamos recebendo aqui o vereador de Guaratinguetá, o Nilo Silva. Nilo, já te conheço da sua empresa, fui muitas vezes lá. É prazer te receber aqui, vamos falar bastante sobre esporte, do seu trabalho no Legislativo Municipal também, acerca do esporte, enfim, falar um pouquinho do Rebento, que foi o campeão da Copa Regional, um feito histórico, foi a primeira vez que um clube estreante conseguiu sagrar-se campeão. Então, quero primeiro te desejar uma excelente noite de terça-feira, dizer que a Rádio Frei Galvão FM está sempre à sua disposição e a gente está sempre aqui para te ajudar também. Um grande abraço.
Obrigado pelo convite, aí, boa noite a todos os ouvintes aí. E vamos aí falar de esporte, né? Falar de política e todo esse universo que a gente, de alguma forma, faz parte, né? Principalmente o esporte, que é também uma das minhas bandeiras.
Exatamente. Sérgio, começa você, porque traz a primeira pergunta pro nosso entrevistado de hoje. Lembrando que o Nilo, como ele bem disse, Sérgio, tem como uma de suas principais bandeiras o esporte, né? É um cara que antes de entrar na vida política já era ligado muito ao esporte e agora traz essa ligação também pro legislativo da nossa cidade.
Exatamente. Primeiramente, uma boa noite, um abraço ao Nilo. Exatamente, saber com ele, esse envolvimento com o esporte, agora no legislativo, qual que você tem buscado, que você pode falar pra gente e pros ouvintes da sua busca ou da sua atuação com relação ao esporte aqui na cidade de Guaratinguetá.
A minha vida, ela sempre foi pautada no esporte, né? Eu pratico esporte desde criança. E eu sou formado em educação física, proprietário da Ultrashop Suplementos, que em setembro completa 21 anos. Então, eu estou envolvido diretamente com esporte, com atletas, com várias modalidades. Então, isso faz parte da minha vida. Né? O que me elegeu, assim, na prática, foi outra bandeira que também eu faço desde adolescente, mas eu estou no esporte, eu pratico esporte, tenho muito contato com atletas, sei a dificuldade que eles têm, cada qual do seu jeito, com a sua modalidade, e ajudei muita gente, muitos atletas, vários campeonatos, eventos, eu nem sei de cabeça dizer quantas pessoas de alguma forma ajudei, mas é muita gente.
É, a sua loja é ali no Pedregulho, né?
Isso, em frente ao orfanato
ali, perto da minha ex-banca, né? Que eu tinha
a
banca
ali, de jornais ali. É.
Então a gente, de uma forma ou de outra, tava quase se cruzando todo dia ali. E você bem disse, né? O seu comércio, ele atende todos os tipos, né? De atletas, né? De musculação, enfim, todas as modalidades necessitam de uma suplementação, e você estava sempre ali. Sim. Atendendo, eu via o movimento na sua loja, via muitos amigos lá que são esportistas e parabéns por ter ajudado e ter entrado nessa área, né, de suplementação, que é uma área muito importante, né, no esporte, e com a sua caminhada aí eu acompanhei bem a campanha, e você sempre dizendo que ia batalhar, ia correr atrás das coisas pro esporte. Então, espero que você tenha sucesso nisso aí, entendeu? A gente sabe que não é fácil, porque tudo depende de verba, de dinheiro, mas a gente sabe que com o trabalho, né? Mas o trabalho, mais a humildade, eu costumo dizer que o resultado é sucesso. Então, espero que você obtenha esse sucesso aí e faça o melhor aí para nossa cidade.
Com certeza. Você falou uma coisa interessante, né? Falou de recurso. Vale lembrar aqui que o esporte é uma das pastas que tem menos recurso, né? Tem menos dinheiro.
Exato.
Então, o esporte, ele sempre acaba... Não que ele seja prejudicado, mas ele não tem... não é tão olhado, né? Não tem esse olhar do executivo tanto quanto deveria, ou que pelo menos a gente gostaria, né? Então o esporte, ele estava muito carente aqui em Guará, ainda continua um pouco carente, mas com essa mudança, agora o Glauco aí como secretário e eu também atuando bem próximo dele, sou amigo dele também, isso aos poucos, com o tempo, vai mudar sim.
Antes de eu passar a bola pro Marcelinho, uma coisa que a gente queria até elucidar, né? Você falou de outra bandeira, mas aí eu fico assim, né? Eu fico imaginando o Nilo, quando lá atrás começou a empresa, né? Viu essas necessidades, porque a gente como município, a gente também, quem se interessa por política, entende a situação do município. Quando é que despertou em você, cara, eu vou ajudar de outra forma, eu vou colocar meu nome à disposição, também pelo esporte, não é a sua principal bandeira, mas é uma bandeira que compõe o seu cenário de ideais dentro do legislativo. Conta pra gente quando é que a chavinha virou e falou, cara, eu vou ser também o homem do esporte dentro da Câmara.
Em 2020. Porque em 2020 que eu quis de fato, eu trabalhei de fato para entrar na política. Essa é minha segunda campanha, foi a minha segunda campanha. Eu perdi em 2020 e agora em 2024 eu consegui aumentar meus votos em quase 4 vezes, 270%. Eu consegui aumentar, trabalhei direitinho. E o esporte, ela sempre foi minha bandeira. Por que que eu não utilizei o esporte como bandeira principal na campanha? Não é porque eu não gosto. Porque quando fala de esporte, tem um monte de entendido, ou que se diz entendido, todo mundo sabe falar de esporte, vou lutar, vou correr atrás, vou isso, embora a pessoa, muitos deles não sabem coisa nenhuma, a verdade é essa. Então eu abracei a bandeira da Previdência Social, que é uma bandeira que, até onde eu sei, só eu trabalhei no meio político, por exemplo, que foi o que me elegeu. Só que o esporte está na minha veia, está na minha vida, eu ganho dinheiro com esporte, eu trabalho com isso. E foi isso que deu. Então eu comecei a trabalhar dessa forma. E agora, depois de eleito, que eu abracei mais o esporte. Porque não tem ali alguém que levantou essa bandeira como sendo dela. Igual cada vereador tem o seu perfil, sua bandeira, né? Cada qual ali já fez alguma coisa pelo esporte, de alguma maneira. Mas eu sou um profissional da área, tenho a loja há mais de 20 anos. E isso me legitima a falar de esporte.
Vereador, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Bom, meu questionamento é sobre as políticas públicas, então, que o senhor possa estar trabalhando aqui na cidade de Guaratinguetá. por mais que o senhor seja do legislativo, não pode criar projetos que onere a prefeitura, mas pode buscar políticas públicas para melhorar o esporte aqui da nossa cidade. Então eu pergunto para o senhor, quais são, serão esses projetos ao longo do seu mandato?
É, embora a gente não possa fazer, né, projetos de lei para onerar o município, a gente pode cobrar o prefeito, né?
Com certeza.
A gente pode, através dos nossos requerimentos, pegar no pé dele para que ele faça certas coisas aqui, né? Por exemplo, um requerimento feito já foi com relação à lei de incentivo ao esporte, que ela não é regulamentada no município. Quer dizer, a lei já existe, mas não é regulamentada. Porque assim, qual que é o que eu mais ouço ali com relação a atleta? Dinheiro, recurso. E eu até, quando eu falo atleta, tem uma diferença entre atleta e o esportista. Quando eu falo atleta, é aquele que vive do esporte, ou pelo menos tem uma, vive para o esporte, seja ganhando dinheiro ou não. E tem aquele que é do final, assim, igual futebol. Tem o time da cidade e tem vários times que jogam, aí entraria no lazer, não no esporte exatamente. Então, quando você não tem a lei de incentivo ao esporte, você dificulta que os atletas tenham acesso a recursos que eles possam viver do esporte. E essa lei não está regulamentada aqui. Outra coisa que eu pretendo fazer mais adiante é conseguir, né, criar um conselho municipal de esporte, que não tem também. E sem conselho, vários recursos federais, por exemplo, não chegam aqui.
Exato.
Então, porque a gente, quando eu, enquanto vereador, não posso só pegar no pé do prefeito. Eu tenho que correr atrás de deputados, leis, etc.
Para ajudar não só o prefeito, mas principalmente a cidade.
Sim, exatamente. Porque eu já fui para São Paulo, já conversei com o Felipe Franco, que é um atleta, personal também. R$500 mil já veio para cá para construir uma pista de skate. Aí o que acontece? Você fala de pista de skate. O que que eu mais ouvi depois? Pessoas me procurando, perguntando, mas por que skate? Aí eu falava assim, por que não skate? Aí vem o pessoal do futebol, eu falo, por que não futebol?
Desculpa, cortando o senhor, essa era a minha segunda pergunta mesmo sobre o skate, né? A gente tem aqui na cidade de Lorena um campeão olímpico.
Isso.
E aqui em Guaratinguetá tem muitos atletas que praticam essa modalidade.
Aqui é o berço,
né?
O skate nacional.
Exatamente, exatamente. Então eu queria saber disso do senhor, como é que tá esse planejamento?
Sim, já vai abrir a licitação. Essa pista vai ser construída lá no Vila Bela. E perguntaram, por que o Vila Bela? Eu falo assim, por que não o Vila Bela? Todo mundo fala de Pedregulho, Parque do Sol, que é uma região mais centralizada, eu concordo com isso. Mas se a gente pensar só onde tem mais gente, e aquelas pessoas que estão em bairros mais afastados, elas não têm direito também? Já tem uma pista aqui na...
O Pedregulho.
Não é, segundo os skatistas, não é a pista que eles consideram ideal, porque ela não foi projetada da maneira ideal para eles. Tecnicamente, eu não entendo muito disso, concordo. Mas por que não fazer outro lado da cidade? Porque eu não posso ser vereador de uma região só, eu sou da cidade. Pessoas do outro lado da cidade me cobram também. Areninha, a cidade inteira pede areninha pra mim. A hora que eu colocar num lugar, por que que não no outro? Então skate, então não é uma preferência para uma modalidade. Por que não o karatê? Então a ideia é essa, é tentar, eu ouço vários atletas, várias modalidades, a maioria esquece também que, é uma dica até para os atletas, que sempre tenham projetos. O que que acontece muito com os políticos, secretários? Muita gente vai lá e quer o dinheiro, quer o recurso. Por exemplo, uma van, ou então quer dar aula. Cria um projeto, fica mais fácil.
Exato.
Até para nós, né, políticos, levar isso para um deputado, a gente tem que explicar em forma de projetos. Ele não quer só que fale, dá dinheiro. Porque é complicado até. Muita gente vai lá e quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. E não é assim que funciona. Não é tão fácil. Eu tenho a minha empresa também, que eu já ajudei muitos atletas, continuo ajudando. Inclusive o Rebento. É um time perto da minha casa, conheço os meninos lá e também ajudo. E funciona assim, futebol. Mais de 30 times, eu não sei o número exato, vocês sabem?
O Amador de Guará?
É, o Amador.
Ah, tem por aí, mais de 30 times.
Acho que é mais de 30 mesmo. Aí, o que que acontece? Quando eu ajudei o Rebento, eu tô falando eu, Nilo, pessoa física, Ultra Shop Suplementos, né? Não usando política pública.
Sim.
Eu ajudo financeiramente lá, né? Patrocinei o uniforme deles e várias outras coisas. Inclusive o ônibus que eles foram jogar domingo. Aí, vários times começam a pedir ajuda. Aí eles entendem que se eu ajudo um, tem que ajudar todos. Não, eu falo assim, ó, o meu time... Posso falar isso publicamente aqui, eles sabem também. O time que eu posso ajudar é o Rebento. E ajudo também o time do parque. Mandar um abraço aqui pro Kleber, o Bill. E por quê? Porque é minha região. Se eu ajudar todo mundo com a minha empresa e de todos os times, não dá, eu quebro.
Exatamente.
Não dá, é uma questão lógica, eu não consigo. Não é que eu não queira, ajudei outros times também já. Tá, mas não dá. Então, aí tem um problema. A gente não tem recurso suficiente para todo mundo. Então a gente tem que priorizar, por exemplo. Como eu falei, muita gente vai lá e quer um recurso, quer uma van, quer um ônibus. Mas se a gente tem dificuldade com os times e os atletas da cidade, imagina que para aqueles que não são exatamente atletas. E tem essa dificuldade.
Não, como você disse, são mais de 30 times.
Sim, se não me engano, 37,
uma coisa
assim.
Para todo mundo, quer dizer, se cada um que tiver uma condição de que é do bairro e que Sim. ajuda essa ou aquela equipe, cada um vai ajudando, você consegue alcançar uma quantidade maior, mas sozinho não dá.
E aí eu vou pegar um gancho na sua última resposta, Nilo, para abordar uma situação que não tô aqui apontando o dedo, nem dizendo que é A, B ou C é culpado, nada disso. Mas a gente sabe que a Secretaria Municipal de Esportes precisa de uma melhoria na sua estrutura, né? Uhum. De veículos, de até mesmo de reforma do espaço físico, enfim, ali tem uma sala de fisioterapia anexa ao complexo esportivo do Pedregulho. Como é que você, dentro do legislativo, pode ajudar ao longo dos 4 anos? Lógico que você não vai fazer isso em 6 meses, em 1 mês, não é impossível.
É bom frisar isso também.
Mas assim, o seu mandato são de 4 anos, né?
Sim.
Então você tem ao longo de 4 anos para trabalhar isso. Eu acredito que também está dentro das suas pautas do esporte olhar para esse lado. Como é que o vereador pode ajudar na melhoria da estruturação de uma secretaria com essas verbas vindo de São Paulo, com essas verbas vindo de Brasília? Explica pra gente.
A principal forma, né, que o vereador pode ajudar, como você falou, é através de emenda. Eu vou lá e chego para um deputado que eu tenho parceria e falo para ele, eu preciso reformar isso, vamos chegar no acordo e ele vai me ajudar. Assim como foi enviado 500 mil para uma pista skate, em breve vou conseguir mais coisas, não vou falar aqui ainda porque não é certeza, estou conseguindo mais. É o mesmo pedido, na prática funciona da mesma forma. Buscar recursos, porque quando você estrutura melhor a própria secretaria, o esporte anda melhor também. Porque não é só os atletas em si. Se você tem uma estrutura até física de equipamento na secretaria, é igual uma rádio como essa. Você tem mais equipamento, também melhora o esporte. Não é só os atletas. É que eu percebo que os atletas, eles têm, naturalmente, óbvio, não tem tanto conhecimento, né, com relação aos bastidores, como é que é. Então, muitos que vão lá, às vezes, pedir patrocínio, pedir dinheiro, eu falo até, às vezes, eu brinco, falo assim, tem que se vender melhor. Não, eu quero tanto, pra quê? Pra isso. Mas ele não entende como é que funciona a dinâmica do negócio. Se com projetos você já não atende todo mundo, porque não dá, imagina sem. É importante deixar claro para quem é atleta, é o caso do FADEMP. O FADEMP tem regra.
Exato.
O FADEMP não sei lá, daí não, você tem regra, não tem? Por mais que alguém discorde, fale isso e aquilo, você tem regra. Aí depois você vai trabalhar de tal jeito, não é? É assim. Eles fazem parte do esporte da cidade, por exemplo. O resto a gente enquadra como lazer.
Muito bem, Sérgio. Mais uma pra gente. Não, vamos fazer o seguinte, 6:30, vamos rodar na volta, tem mais Nilo Silva com a gente, informações da Champions e muito mais.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Muito bem, estamos de volta com a Arena dos Esportes. Daqui a pouquinho tem mais o vereador Nilo Silva com a gente. Ele está aqui nos nossos estúdios. Mande a sua pergunta. Já chegou perguntas aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu vou repassá-las ao vereador. Ô Marcelinho, só a título da gente passar informações, a Champions League teve os seus primeiros semifinalistas classificados hoje, né? O Barcelona conseguiu passar de fase e o PSG também.
Exatamente, Guilherme. Hoje a gente teve o segundo jogo de volta, né, da Champions League. Deixa eu só pegar aqui a minha lista que eu me perdi aqui, peço perdão. Opa, então, voltamos lá. O Aston Villa quase conseguiu passar, quase, mas venceu por virada de 3-2 o PSG, mas o placar no primeiro jogo, que foi 3-1 pro PSG, garantiu a vaga pro time francês. Então tá pra semifinal. Será que o PSG vai conseguir ganhar a Champions?
Com um elenco bem menos badalado que anos atrás, né?
Será? Tá com pinta que sim. Eu acho que chega até a final. Posso cravar aqui, hein? Eu acho que chega até a final.
Muito
bem. E agora o Borussia Dortmund venceu o Barcelona por 3-1. É claro, o resultado maravilhoso de 4-0 na Espanha, na Catalunha. Jamais pode falar Espanha, senão o povo fica bravo lá na Catalunha. Não pode falar que eles são espanhóis. Mas conseguiu esse belo resultado de 4-0. Então o Borussia venceu também por 3-1, mas não conseguiu. Foi para a semifinal. Amanhã a gente tem Real Madrid, Arsenal e Internazionale contra a Bayern de Munique. Será que o Real Madrid vai conseguir fazer a virada? Precisa ganhar de 4-0, hein?
Eu aprendi uma coisa do Real Madrid, você não pode duvidar nunca. Quando você acha que ele tá morto, ele vai lá e consegue um resultado improvável, com gols aos 47 do segundo tempo. Enfim, vamos ficar de olho no jogo do Real Madrid amanhã. Voltando para nossa entrevista de hoje, Lembrando, então, amanhã a gente vai ter os semifinalistas da Champions. A gente vai fazer um pente fino dessa competição. Voltando para a nossa entrevista, vereador, eu tenho algumas perguntas aqui, começando com uma pergunta muito interessante do Júlio César, lá do Flamboyant 2, que ele fala assim: boa noite a todos da Rádio Frei Galvão, Guilherme e equipe. Vereador Nilo Silva, o senhor faz parte da comissão de PCDs da Câmara Municipal de Guaratinguetá. Tendo em vista isso, o que o senhor pode fazer para os esportistas PCDs da cidade? Um abraço.
Olha, uma coisa que eu já faço há bastante tempo com a bandeira da Previdência Social é justamente atender PCDs. Saindo um pouco de esporte, né? O PCD, que é a pessoa com deficiência, ela tem direito a vários benefícios. Ela aposenta mais cedo, ela consegue BPC. E quando eu falo PCD, a gente enquadra também os autistas, por exemplo, que é a mesma coisa. Então, eu já trabalho com os PCDs nesse sentido. Para o esporte especificamente, né, eu não tinha até o momento pensado em nada. O que eu já fiz antes? Um projeto de lei para que existisse nas escolas as Paralimpíadas. Eu pensei mais nas crianças. Só que esse projeto foi vetado.
Então, eu queria saber por quê, né?
Segundo o executivo, diz que é inconstitucional. Aí eu achei melhor a gente aceitar o veto e depois reformular e fazer de novo, melhor do que ficar derrubando. Vai dar na mesma. Mas para o esporte especificamente, PCD, eu não tinha pensado em nada até agora, não.
Muito bem. Tá aí. Gente, o Nilo é assim, tá? Não assustem, não. O Nilo tem essa característica. Que, o que ele tem que falar, ele fala. Não pensou. Como eu vi nas suas redes sociais, né? Uma pergunta sobre a questão do salário, né?
Sim.
Nossa, o Nilo falou, mas gente, tem que ser assim. A população tá cansada do vereador que vem. Desculpa, não tô nomenclaturando ninguém, não tô fazendo política em cima de ninguém, mas não, porque assim, aí você vira as costas, ele tem outro tipo de comportamento. Quando o cara fala, é porque ele sustenta aquilo que ele fala. Sim. Então, eu gosto inclusive foi um elogio de uma das páginas aqui da cidade. Nós gostamos de quem fala a verdade. Então, Sim. Eu acho que é o que não só Guaratinguetá, mas todas as cidades deveriam ter, vereadores e prefeitos, enfim, toda a cúpula legislativa, executiva, judiciário, no seguinte sentido: falou a verdade, tá bom. É a verdade.
Discorde se quiser, mas exato, é a minha verdade.
Exato, cada um tem a sua, cada um tem o seu lado.
Quer baixar para o salário mínimo? Baixa. Quer fazer atestado? Faz. Quem aprova é a gente. Você vai conseguir outra história.
Exatamente.
Mas que pode tentar, pode.
Exatamente. Bom, entrando na questão do esporte de novo, o Felipe Melo, nosso jornalista aqui da Rádio Frei Galvão, mandou algumas perguntas. Como o senhor avalia o orçamento desse ano para o esporte? Está de acordo com os projetos propostos? Pelo que o senhor falou no bloco anterior, tá longe, né, Nilo?
Não, tá longe.
Tá bem aquém daquilo que a gente espera, né?
Tá bem aquém. Com relação aos recursos, ao valor, né? Não, com certeza é pouco, teria que ser bem mais, o que não quer dizer que não possa ser alterado, né? Aí é uma briga, né? Uma luta que nós, vereadores, podemos conseguir alguma coisa, tem isso também. É que para esse ano, né, a gente tá usando o que foi aprovado ano passado, para esse ano a gente não consegue mudar o dinheiro, para a pessoa entender, para o leigo entender. A partir do ano que vem a gente consegue tentar fazer isso.
Muito.
Mas eu não sou a favor do que tem hoje. Por quê? Porque é pouco.
E assim, e já tem competições, um exemplo é a Copa São Paulo, que oneram o município bastante. Então, um orçamento que já é diminuto, fica mais diminuto ainda. Por exemplo, com gasto, não estou julgando se é bom, se é ruim, se é salutar, se não é, se a cidade gosta, se não gosta. Eu estou falando que há um gasto já no começo do ano que compromete quase que o ano inteiro da secretaria, né?
Exatamente, foi bem isso mesmo.
O valor que é da copinha, se você for diluir ele e transformar ele em campo de futebol, porque a copinha é futebol, você faz praticamente dois campos por ano.
Por ano.
Sim, tranquilo. Em condições para esse amador que é bem assim fragilizado, né, com relação a campos, né? Então
agora,
é um dinheiro que realmente é pesado.
Quem sou eu para falar alguma coisa, né, Sérgio? Quem é a gente para falar alguma coisa? Mas se a gente tem um microfone, a gente pode dar a nossa opinião e acho bastante salutar. Fica um pedido até ao secretário municipal de esportes, a vocês do Poder Legislativo, ao Executivo, Júnior Filipe. Gente, não tenho nada contra a copinha, tá? Inclusive vou lá em todos os jogos, trabalho na copinha. Quando eu não trabalho, eu tô na arquibancada. Mas assim, os moldes pelos quais a copinha vinha sendo feita, e aqui eu não tô apontando dedo pra ninguém, gente, pelo amor de Deus, mas não dá pra ser mantido, porque realmente complica muito a questão orçamentária do município, principalmente na pasta do esporte. Aí, eu vou usar uma ideia, um pensamento que eu tive. O município entra com a estrutura, E, gente, se a federação quiser trazer, a federação que busque recursos com patrocinadores, com apoiadores, com, enfim, aí é da federação correr atrás, o município pode até ajudar com empresas da própria cidade, mas assim, tirar do orçamento de uma secretaria de esportes para um evento que tem ali 10, 15, no máximo 20 dias de extensão, eu acho bastante problemático. Porque, o Nilo, eu acho assim, a gente está com pouquíssimos campos, pouquíssimas... Vamos esquecer a questão do campo de futebol, né? Vamos generalizar um pouquinho mais. A gente não tem tantas praças esportivas em condições de uso. Então, você imagina como é que esse valor que é gasto no começo do ano poderia ser diluído, como bem o Sérgio disse, ao longo dos 12 meses, né?
Aí entra uma outra coisa, você falou de dinheiro. Se a gente faz um campo, com o valor de um campo, imagina as pessoas que não gostam de futebol metendo o pau em quem lutou pelo campo. Eu falo que é exatamente como o carnaval. Quem fala mal do carnaval? Quem não gosta.
Quem não gosta.
Então, como eu estou envolvido no esporte, eu falo isso. Tem uma galera que não gosta de futebol. Aí eu falo, tudo bem, mas se você não gosta de futebol, e futebol não pode ter? E quem é do futebol não tem que falar mal do skate? Tem que falar mal do karatê? Tem isso também.
Exatamente.
Nós, gestores, temos que estar ali ponderando as coisas, tentando equilibrar, né?
Exatamente. Marcelinho?
Vereador, gostaria de saber então como é que está a forma para a criação do Conselho do Esporte aqui na cidade de Guaratinguetá. O senhor já deu início às tratativas junto com seus pares na Câmara para fazer essa criação?
Não, ainda não. Eu vou esperar um pouquinho, porque é melhor, é uma coisa interna, melhor a gente esperar um pouquinho. É mais prudente esperar um pouco, porque outras coisas vão ter que acontecer primeiro para ter uma chance maior dele ser aprovado sem nenhum tipo de interpere, nada atrapalhando, entendeu?
Degrau por degrau, né?
É que tem coisas, como eu falei, coisas internas que a gente sabe e fala, não, vamos esperar um pouquinho, sabe? É melhor. Nem tudo você pode jogar de uma vez só, é por partes. Uma coisa que eu luto, por exemplo, para que tenha professor de educação física em academia ar livre. Por Sim. exemplo, aqui em Guará, uma mulher perdeu um dedo da mão por causa de uma academia que não tinha uma pessoa ali que pudesse vigiar. Você vai a outra cidade, você tem professor. Seria. Ah, vai ter custo município. É o que o Marcelo falou, vai ter custo? Vai. O que a gente faz? A gente faz requerimento solicitando, analisando a possibilidade. Eu não posso fazer um projeto de lei para ter. Até posso. Entendeu? É isso, porque deveria ter o professor.
Muito.
Aí quem não liga para academia ar livre já fala mal.
Exatamente. Exatamente. Ou seja, é aquela velha máxima. O vereador, o prefeito, o secretário, seja quem for, a gente não vai agradar todo mundo.
Não,
né,
nunca. Aí, e o futebol? Por que fala-se muito futebol? Vamos falar de política agora, sendo-se real? Porque dá mais voto.
Exato.
Por que dá mais voto? Porque tem mais gente.
Exato. Exato.
É o esporte que mais agrada a todos.
Exatamente.
Né?
Então, pra...
É o esporte do povo, né?
Ué, por que as mulheres, as jogadoras, não ganham igual os homens? Porque não atrai tanta gente, não atrai tanto patrocínio. Exato. A realidade é essa, capitalismo.
Exato. Exato. Ó, continuando nas perguntas que mandaram pra gente aqui, qual é o perfil do esporte em Guará? Se é que o senhor já tem esse apanhado, eu vou explicar melhor. Não temos times em grandes competições nacionais. Na questão profissional. O foco, então, precisa ser na formação e descoberta de talentos, pelo FADEMP, por exemplo.
Sim.
Mas, além do FADEMP, qual outro tipo de investimento, de projeto, pode ser feito nesse sentido?
Eu acredito muito no FADEMP. É um projeto que funciona muito bem, está andando, e a gente consegue descobrir talentos ali, sim. Porque para a gente criar outros projetos, que não é impossível, dá para fazer... Vai cair no que eu falei, no recurso que não tem.
Sim.
Então vamos usar o FADEMP, que o dinheiro vem do Estado e ajuda a gente. Porque se a gente ficar criando coisas que vai gerar custo, complica também. Então eu prefiro investir mais no FADEMP, eu tenho os olhos para o FADEMP, que tem muitas pessoas boas e a gente consegue descobrir talento lá sim.
É o que a gente costuma falar, o time que tá ganhando não se mexe, né? Para fechar a pergunta dos nossos ouvintes, já podemos pensar em projetos para a continuação do desenvolvimento do esporte, pensando em aumentar o dinheiro para a pasta a partir do ano que vem? É uma briga que o senhor vai ter dentro da Câmara de Vereadores.
É a minha vontade, né? Com certeza. Pensar, eu já penso. Então, podemos pensar? Podemos, eu já penso. Vai ser feito? Aí já não é comigo, mas é uma possibilidade.
O senhor vai ser uma das vozes que vai brigar por isso lá dentro.
E todo mundo vai brigar por várias outras. É sempre assim.
Muito bem.
Eu só aproveitando, né, que o nosso vereador Nilo falando da FADEMP, trazer aqui um resultado que esse final de semana a equipe de hip hop FADEMP do professor Rogério participou do 9º campeonato de elite de dança nos dias 12 e 13 de abril, e foi a abertura, né, do calendário das competições, e os resultados trouxe o conjunto infantil ficou em segundo lugar e o conjunto juvenil em quarto lugar. E também teve o conjunto adulto que ficou em quarto lugar e duo adulto, né? É uma modalidade, ficou em quarto lugar, e o trio adulto em segundo lugar, né? Esse grupo foi classificado para todas as etapas dos Estados Unidos e foi realizado lá na cidade de Mogi Guaçu. Então, parabéns ao professor Rogério, que tem feito um trabalho muito legal, né? Com o hip hop e fazendo apresentações e ele tem, assim, trabalhado, e a FADEMP, né? Trazido muitos atletas, né? Para essa modalidade e dando resultado, isso que é o mais importante.
Exatamente. Bom, são 6h45, entrevista boa é assim, viu, Rodrigo? Se eu não olho pro relógio, eu tocava até às 7 da noite. São 15 minutinhos para as 7. Daqui a pouquinho a gente volta. Última parada no nosso Arena dos Esportes. Até já.
Arena dos Esportes. A energia do esporte no seu rádio. Conversa rápida. Análises inteligentes. Arena dos Esportes.
Ô, gente, eu costumo brincar que o melhor do programa é o intervalo. Se o intervalo fosse pro ar, tô aqui, a gente tá aqui conversando com o Nilo. Rapaz, é só risada, é só brincadeira, assim que é gostoso. Ó, 6h47, Sérgio, mais alguma consideração pro Nilo? Já estamos indo pra reta final do nosso programa, fique à vontade, Sérgio.
Não, é só agradecer ao Nilo a presença dele aqui com a gente, né? Esse papo descontraído e também poder dizer pra ele que a gente tá vai estar, né, junto com ele naquilo que for possível, enfim, porque a gente abraça o esporte, né, como ele disse, a gente sabe que a saída aí para muitas situações que a gente vê por aí é a educação e o esporte. Eu sempre achei que a educação e o esporte tem que andar junto, mas junto mesmo, como se fosse Leandro e Leonardo, igual essas duplas sertanejas, tem que andar junto, tanto o esporte com a educação. E o Nilo, ele tem batalhado, tem trabalhado em cima disso aí, eu acho que é super positivo, vai ajudar muito, com certeza, o esporte aqui na cidade de Guaratinguetá. Então, só desejar para ele sucesso, e a gente sabe, vou voltar a dizer aquela frase que eu disse antes: trabalho mais humildade é igual a sucesso.
E uma das coisas que eu admiro no Nilo, é a primeira vez que a gente para conversar, uhum, assim, logo no ar, né? É o lado verdadeiro dele. Ele fala o que ele tem que falar, gostou, legal, não gostou, desculpa, esse é meu jeito, eu prefiro ser verdadeiro dessa forma. Então, a gente precisa de gente mais assim, principalmente na política. Pra terminar, Nilo, eu tenho duas questões, uma abordando o que o Sérgio falou. Como é que você vê essa parceria entre a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, as escolas? Porque muita gente fala assim, ó, vamos dar um exemplo, tá? A educação tá lá, o esporte tá aqui. Não, a escola, ela pode virar um espaço de prática esportiva. Aliás, deveria ser. Né? Esse é o primeiro ponto.
Já foi,
né? Já foi, antigamente.
Pelo menos eu fui.
Isso,
criado...
na sua, mas quantos anos você tem, Sérgio? 70 aí?
59.
Então. Né? Então, 70 é brincadeira, tá, gente? É que eu pego no pé, você chama o Sérgio de frangueiro, pego no pé dele. Mas assim, há muito tempo atrás, isso já acontecia. Como é que a gente pode, dentro do Legislativo, em parceria com o Executivo, voltar a fazer? Por exemplo, a gente entrevistou o Glauco aqui recentemente, ele quer voltar com jogos da primavera, ele quer voltar com jogos escolares. Como é que o senhor enxerga isso? Essa é a primeira questão. E a segunda, nós temos em Guaratinguetá, assim como em Lorena, e aqui na nossa região, vários pontos militares, né? Em Taubaté nós temos, em São José nós temos o CTA, em Guará, a Escola de Especialistas, em Lorena, o Quinto Bil. Como é que o esporte, ele pode ser atrelado às Forças Armadas? Porque a gente recebeu o Agenor recentemente também, ele falou, por exemplo, da piscina olímpica que veio do Rio de Janeiro para cá e hoje está alocada lá na Escola de Especialistas. Como é que a gente pode trabalhar educação municipal e esporte municipal, e o esporte municipal atrelado à Escola de Especialistas de Aeronáutica? Duas perguntas um pouco complexas, mas eu espero que o senhor responda pra gente da melhor forma possível.
Aproveita, deixa eu mandar um abraço aqui pra Genor, manja muito de esporte, manja muito, né, de natação, ele gosta também. A gente faz parte de uma associação junto, a AEG, Associação dos Amigos do Esporte em Guaratinguetá. Eu sou também da época aqui, né, falando de... Eu não tenho 70 anos, brincadeira, 59, né? Eu vou fazer 47, eu sou dessa época, e Jogos Primavera, aquela coisa toda. Isso que o Glauco falou, concordo com ele, eu acho que tem que ter, trazer. Porque o esporte, ele vai muito além só de educação e saúde. Influencia diretamente na segurança pública também, Então, crianças que não tem, aquele caso, não tem o que fazer, vai para as drogas, essa coisa toda. Então, se a gente conseguir abrir as escolas, né, da forma que o Glauco explicou aqui, você vê como é que é, para que o esporte faça parte, tudo melhora.
No contraturno, né?
No contraturno, literalmente isso. E o que ele falou da piscina é verdade. É, esse objetivo já existe, a gente já tem esse plano de conseguir, por exemplo, utilizar lá a piscina e tal, já foi convertido. Não tem nada oficial ainda, né? Toma cuidado pra não falar.
É o oficioso, né?
É oficioso. Tipo assim, não posso falar que tá certo, que não tá, mas existe a conversa, sim, de utilizar como as Forças Armadas, e temos a Aeronáutica, que é uma parceira do município. Ela abraça o município quando precisa também. E eu sou muito a favor disso.
Esporte, na verdade, sim. Existe uma parceria, né? Existe uma parceria que é o Profesp, uma parceria da Secretaria da Educação com a Aeronáutica, e então existe, está para estar
inclusive
começando
dentro
agora.
Da Aeronáutica nós temos o Rogério Lacaz, que é uma escola municipal. Exato, né? Agora, assim, eu acho assim, não querer dar regra a quem está com a caneta na mão, mas eu acho que o Glauco poderia também chegar mais próximo, né? Estreitar esse laço com a escola de especialistas cada vez mais, porque é um espaço muito grande. Sim. É um espaço onde
a estrutura é ótima,
as crianças vão aprender muita coisa, enfim, e dali podem sair sargentos especialistas, né? Militares da aeronáutica, militares de outras forças, enfim, e também, se não sair, forma um cidadão do bem. Isso aí já é ótimo.
Eu lembro que eu disputei os jogos comunitários, acho que foi o Juninho mesmo que era o prefeito na época, jogos comunitários, e teve rodada lá na aeronáutica.
Esse comunitário já é antes de mim, eu sou um pouco mais pra cá.
Jogos comunitários existia aqui na cidade de Guaratinguetá, e algumas rodadas eram disputadas lá na escola da aeronáutica. Joguei basquete lá, jogamos handball lá.
Muito bem. Ó, antes de eu me despedir do Nilo, essa aqui, Marcelinho, essa aqui eu vou ter que falar, vai sobrar pra você também. O Felipe, que te conhece, falou assim: abraço pra vocês, em especial para o Marcelo. Hoje ele caprichou no penteado, show demais. Responda ele, por favor.
Igualzinho, né? Tô meio careca, não entendi a piada, né?
O Súlio falando uma lavada. Enfim, gente, brincadeiras. Aqui é assim, viu, gente? Pode brincar, pode mandar a piada. Não. Caprichou, viu? O Rodrigo tá com o WhatsApp aberto lá também. pegamos no pé do Serjão, pegando no pé do Marcelinho. Na segunda vez que o Nilo vier aqui, nós vamos descobrir alguma coisa pra pegar no pé do Nilo também.
Intimidade, né? Perde vergonha.
Aí perde a vergonha.
Dá apelido. Dinheiro, mas não dá intimidade.
Exatamente.
Dá dinheiro, mas não dá intimidade.
Exatamente. Ó, 6 minutinhos para 7 da noite, só refrescando algumas informações para vocês. Daqui a pouquinho, entre hoje e amanhã, sai um post no nosso Instagram, no nosso Facebook, dessa entrevista, tá? A gente vai tirar uma foto aqui com o Nilo, vamos marcar ele, vamos fazer uma divulgação bem bacana, tá? Segundo, todos os nossos programas estão no Spotify. Agradecer a dona Érica. Ô, dona Érica, graças a Deus, hoje nós não falamos do Santos, né? Até tinha assunto pra falar, mas como o Nilo chegou, a gente deu preferência pro Nilo, porque falar do Santos também, pelo amor de Deus, dá asco, viu? Mas enfim, eu sou santista, sofredor, e eu tô com o Santos até o fim, mas assim, graças a Deus, nós não precisamos falar do Santos. Agora, agradecer ela, porque cada hora é mais demanda. Vai, Érica, posta isso no Instagram, sobe o programa, enfim, agradecer a Érica, daqui a pouquinho vai estar tudo lá pra vocês. Você pode acompanhar a sua casa no horário que você quiser, no carro, no ônibus, aonde você quiser, a nossa companhia 24 horas por dia disponível no Spotify. E claro, nos colocarmos, viu, Nilo, à sua disposição, à disposição do seu mandato, ao longo desses 4 anos, para você trazer para nós as suas ações, não só dentro do esporte, mas também fora dele. A gente está sempre à disposição, e continue sendo assim, você, porque quem gosta de você gosta, quem não gosta, um abraço, né? É mais ou menos por aí.
Só para antes a gente encerrar, agora às 6 horas e 55 minutos. 6 horas e 55 minutos. Vereador, a última pergunta é: alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que a gente não perguntou aqui, que o senhor acha seja importante estar aproveitando esse momento para falar?
Não, achei que a conversa foi proveitosa, né? Deu para falar bastante. O que dá para fazer, talvez, numa oportunidade futura, é explorar mais meu lado professor, especialista em nutrição, de repente me pergunta com relação à suplementação, porque isso rola muito também. Hoje a suplementação é uma realidade em qualquer esporte.
Sim.
Assim como a musculação é base de qualquer esporte. A gente pode abrir esse papo também. De repente ficar. Porque quando fala de política, alguns não gostam. A gente pode falar um pouquinho de política, mas dessa parte eu acho que fica mais solto também. Só uma sugestão, deu intimidade, ó. Você perguntou.
É, tô falando. Tá certo.
Pode falar. É aquele negócio, né? É quando a pessoa ela faz um bom trabalho, a gente, separando o CNPJ do CPF, você consegue extrair dela coisas boas, tanto no CNPJ quanto no CPF. Então, já agradecer de antemão, dizer, né, o Nilo, que a sua loja fica no Pedregulho, ali próximo ao orfanato. Está à disposição de todo mundo para conhecer, se precisar de uma orientação também, tem profissionais lá para ajudar, enfim.
Fala um pouquinho. Quiser comprar também, pode
também.
Por favor, só
pode comprar à vontade. É. A Ultra
Creatina.
Shop, isso é o que mais vende.
Aí,
a Ultra Shop Suplementos é uma loja que vai completar 21 anos de existência,
mais antiga
da região,
né?
Da região, não só de Guará, que fica na Avenida João Pessoa, 688. Bem ali próximo do orfanato, em frente à gruta.
Então, muito bem.
Tá precisando aí do seu whey, tá acabando, sua creatina, já sabe onde encontrar.
Lá tem. Tá,
muita gente pergunta, entrega, se precisar?
Sim, é muito interessante falar desse tema. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre falsificação, adulteração, quem já teve problema com a polícia aqui na cidade.
Ixi. Muito bem, aí ó, viu?
Não que eu queira falar dos concorrentes, mas se vocês quiserem, a gente abre, fala dos processos, dos crimes.
Muito, olha, viu? Já estão sabendo, né? Mesma coisa que eu falei pro Carlito semana passada, foi semana passada, né, Sérgio? Que ele veio quinta-feira, né? Que a gente ia precisar de uns 5, 10 programas, a mesma coisa. O Nilo eu já vou deixar marcado com ele, mas uns 3, tudo tematizado.
Isso,
a gente
vai,
ó, no programa 1, vamos falar da Ultra Shop, programa 2, vamos falar de nutrição, e assim nós vamos. O Nilo virou sócio do nosso programa, que negócio, né? Demos intimidade, Marcelo, agora também aguenta o Nilo também, né?
Tá certo.
É isso aí. Nilo, muito obrigado, de antemão agradecer você, dizer novamente que as nossas portas estão abertas e em breve você vai estar aqui com a gente de novo. Um grande abraço.
Só tenho a agradecer o convite aí, agradecer a participação, gostei de vocês. Obrigado a todo mundo que me ouviu, espero que o público reconheça e goste também. Se não gostar, manda sugestão, feedback. E tô à disposição para tudo que eu puder ajudar, sempre.
Muito bem. 6h58, Sérgio, amanhã tem mais. E amanhã temos rodada de Brasileirão, temos que falar muito de Champions League. Enfim, Sérgio, amanhã programa recheado pra gente.
Amanhã, pra quem gosta do futebol, vai estar recheado, que é a rodada, né? Que vai acontecer da Champions e do Brasileiro também, né? Rodada cheia.
Exatamente.
Então,
lembrando, Sérgio, que eu acho que amanhã quem vai participar com a gente, eu tenho que confirmar com ele, é o Bruno Lemes de Taubaté, para falar da saída do Alberto Félix. Alberto Félix, então, deixou o Taubaté recentemente e o Taubaté vai se reformular para a disputa da Copa Paulista no segundo semestre.
É, exatamente. Nosso amigo Bruno Lemes, né, que vai estar presente. E então, só posso agradecer, né, a presença do Nilo, né? E como você disse, pra gente explorar ele vai ter que ser 3 programas, é pouco.
Exatamente.
E, então agradecer por causa do conhecimento, sabedoria, enfim, o vasto campo, né, de atividade dele, tanto no esporte como também na
vida empresarial.
Né, na vida empresarial, na previdência. A gente tem muitos assuntos a serem abordados aí. Então, obrigado e uma boa noite a todos e até amanhã.
Muito bem, Marcelinho, você volta na quinta-feira. Se eu precisar amanhã, você já sabe, fica esperto que eu convoco você extraordinariamente. E claro, na quinta-feira você não esquece de caprichar no seu mullet, tá? Seu cabelo tá muito bonito hoje. Eu te encontro em princípio na quinta-feira. Grande abraço, Marcelinho.
Valeu, Guilherme, grande abraço pra você. Obrigado, vereador, pela sua participação. Uma ótima noite pro senhor e até quinta-feira, então.
Muito bem, ó, 20 segundinhos pra 7 da noite, modulou a máquina do som, ele, o competente, só não é perfeito porque é corintiano, Rodrigo de Freitas. Vem aí os destaques, vem aí o nosso prefixo às 7 da noite e os destaques do dia com o jornalista Felipe Melo. Eu volto amanhã no mesmo bate-horário por este mesmo bate-canal. Paz e bem a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. O seu encontro com as grandes emoções do esporte. Muito mais que informação. A notícia esportiva contada e comentada.
ZYG 327. Sociedade Rádio Liberdade Limitada. Rádio Fregalvão 89,9 MHz. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo.